Amém. Muito bem. Volta e meia você vai ver um diácono aqui na frente, fazendo esses movimentos importantes. Todo mundo aprendendo a trabalhar. A igreja funciona porque todos participam. Graças a Deus por isso. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Por favor, se você é a primeira vez que entra aqui, levante sua mão. Sim, pastor, eu estou aqui pela primeira vez. Alguém? Lá atrás, minha querida lá. Mais alguém? Não é a primeira vez, mas mais uma vez nos visita. Oh, lá em cima também, aqui embaixo. Vamos dizer para os nossos amados visitantes que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Volte mesmo, tá bom? Muito, muito nos honra a sua presença. Continue vindo, se puder. E adore ao Senhor conosco. Pegue sua Bíblia agora, porque nós temos ainda a ceia. Santa ceia. Então, obrigado. Segunda Crônica, 15, por favor. Antigo Testamento, Segunda Crônicas... Capítulo 15. O encontro com Deus. Você já teve? Encontro com Deus, capítulo 15 de 2 Crônicas, versículo de 1 a 15. Acompanhe comigo a leitura das Sagradas Letras. Segunda Crônicas 15, versículo de 1 a 15. Quem encontrou, diga amém. Deixa você assentado, mas de olho na palavra, não saia, não se movimente muito, sem tirar a atenção do outro. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, um profeta, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa, um rei, o rei de Judá. Ele disse: ouve-me, Asa, e todo Judá, e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estás com ele. Se buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam. Pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes. E não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas coisas e a profecia do profeta, filho de Obed, cobrou o ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no terceiro mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxera 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto menor quanto maior, tanto homem como mulher. Juraram ao Senhor em alta voz com júbilo e com clarins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. Ó Deus, nós queremos tanto essa paz. Nossa nação precisa tanto dessa paz. Nossa família precisa tanto dessa paz. E alguns individualmente precisam tanto serem assistidos por essa paz inaudita que vem do céu. E quando o Senhor autoriza a paz na terra, queremos essa paz, mas sabemos que temos responsabilidade e fazemos o movimento certo para que essa paz impere em nossas vidas e em nossas famílias e comunidades. Precisamos muito de Ti, Espírito Santo. Esclarece-nos o texto, ilumina nossas mentes e corações, saindo daqui mais sábios e coerentes. Muito obrigado por essa noite bendita, neste santo lugar, neste momento de adoração e de comunhão. Já damos ações de graças e agradecidos também pela Tua palavra lida. Ajuda-nos a sairmos daqui abençoados. É o que nós te pedimos e oramos. No nome santo de Jesus, e todos digam amém. Bem, vamos lá. Pelo que você vê, e a gente vai lendo as Escrituras, destaca-se, sim, em toda a Bíblia, a verdade que Deus trabalha no homem a partir de algo importante, o coração. Dependendo de como nos aproximamos dele, se for de todo o coração, Deus tem mais facilidade de trabalhar em cada um de nós. Então, eu repito, Deus trabalha no homem a partir do seu coração. É a primeira coisa que ele observa. Nós já vimos outros textos falando sobre isso. Ele só encontrou Davi porque o coração de Davi era diferente. Então, tudo aquilo que nós pensamos, falamos e praticamos, todas as motivações que nos faz falar e fazer, interessa a Deus. Se não houver uma aplicação honesta no coração com relação ao Pai, você obstrui o ouvido dele. Porque não há sinceridade no que você está falando. Então, quando a gente não vê muita sinceridade no outro, a gente acaba ficando fazendo um ouvido de mercador. O cristão se relaciona com Deus com o coração. Ele não pode vir relacionar-se com Deus de forma simplória, medíocre. Ele tem que colocar coração no que fala, coração no que sente, no coração no que faz. Se Deus se manifesta ou se revela aos que, de fato, de coração estão diante dele, nós não podemos, na nossa relação com ele, esquecer o coração. Precisamos trazer nessa relação coração. Coração no, na oração que fazemos, coração no louvor que cantamos, coração no serviço que praticamos, nas ofertas que damos, nos dízimos que damos ao Senhor e honramos. Esse movimento de fazer com todo o coração, com todo entendimento, com toda a força, interessa a Deus. Ele procura adoradores assim, que de fato colocam um coração naquilo que fazem. Quando o nosso coração fica parcial, quando o nosso coração fica melindrado, quando o nosso coração tem dúvidas, e aí começa a se interromper uma relação sadia com o Pai. Deus não quer pessoas que não são sinceras de coração. Parece uma palavra assim que não se encaixa num Deus que aceita tudo, ao contrário do que você entende. Eu não sei que tipo de doutrina que você foi, cresceu no Evangelho, mas Deus não aceita coração parcial, coração dividido. Casa dividida não subsiste. Deus quer coração inteiro. É tudo ou nada. Tinha até uma música antiga falando, tudo ou nada. É tudo ou nada. Ou o coração está naquilo que você faz diante de Deus, ou nada. Então, quem de fato vem diante de Deus com todo o coração, Pai, Tu és a minha única resposta. Tu és o meu único Deus. Eu Te amo acima de todas as coisas. Você encontrará um Deus solícito. Por quê? Ouve, coração e sincero coração no pedido. Coração. Será que costumamos fazer as coisas de forma adequada, com todo o coração diante de Deus? Somos pessoas que nos relacionamos com Ele com toda a dedicação e compromisso? É a pergunta que se faz nesse texto. Porque no texto, a nação israelita estava absorvida, irmãos, por outras coisas no coração. Como eu já preguei aqui, na quarta-feira estivemos falando sobre isso, o coração de Israel sempre esteve dividido depois que entrou na terra de Canaã. Os ídolos da terra conquistaram o coração do povo. E eles não conseguiram separar o Deus que o tirou do Egito para agora o Deus que mantém eles vivos em Canaã. Uma geração morre e a outra nasce sem de fato estar com o coração do Pai. E o Israel sofre, e sofre muito. Segundo o texto, Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Vou repetir, Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Por que Deus se afastou? Porque o coração não era inteiro. Se nós estivéssemos lidando com alguém que não liga para essas coisas, mas eu estou lidando com um Deus invisível, que ele faz questão de que estejamos diante dele em verdade, em sinceridade. Menos do que isso, não conseguiremos nada dele. Nada. Às vezes, você pode não ter muitas coisas, muitos recursos, muita instrução, muito dinheiro, muito isso, mas se tem um sincero coração, Deus te ouve. E quando o nosso coração fica sincero, quando de fato temos com Ele um encontro verdadeiro, quando de fato temos com Ele a noção do que Ele é, Deus da minha vida. Ele não é só alguém que eu uso e jogo fora. Ele é alguém que eu me relaciono de todo o meu coração. Então, o estado desconsolador e perigoso da nação israelita fez com que Israel sofresse. Ficou sem Deus, diga, sem Deus, sem sacerdote. E sem lei. Você vê, quanto mais o coração do povo se afastava de Deus, menos se via, ou se sentia, ou havia as relações com Deus. Sem Deus, sem sacerdote para oferecer ofertas a Deus, e sem lei que orientasse o povo. Então nós podemos fazer escolhas a partir do coração. Ou Deus, de fato, governará o meu coração e, de fato, eu o dei completo a Ele, ou eu vou ficar sem governo. Porque, se não houver todo o coração envolvido nessa relação, não há como nos guiar. Uma igreja que não coloca nele todo o coração está perdendo a vida com Ele, a presença dele, está perdendo a capacidade de se achegar a ele, está perdendo a instrução dele. O encontro com Deus é necessário para resgatar isso. Havia necessidade de intervenção divina, porque sem a intervenção divina, Israel não conseguiria se achegar de novo a Deus. Como recuperar alguém que com o coração está completamente alheio? Diga, com intervenção divina. Se você olhar desde Gênesis e Apocalipse, o homem não consegue fazer nenhum movimento para reconquistar Deus. Deus é que se aproxima da gente para reconquistar o nosso coração. E há uma intervenção divina. Porque Israel agora estava sitiado. Porque os etíopes se levantaram com força. E porque agora eles veem diante deles os seus inimigos cercando Israel. E de uma forma maligna. Para acabar com essa nação. Porque o seu povo estava com dificuldade de andar na presença dele. Israel era uma nação que tinha uma relação religiosa e espiritual. Israel não foi uma naçãozinha que nasceu porque um revolucionário se levantou. Israel nasceu porque Deus levantou a nação. Olha para mim, povo de Deus. Nós só somos chamados igreja porque Deus fez a igreja. Nós não somos qualquer povinho, não. Nós temos uma relação com o Pai Eterno. Nós temos uma aliança com aquele que reina para sempre. Nós temos uma aliança com aquele que morreu na cruz. E o nosso coração está nele. Israel não estava assim. Israel estava com Moloque, Israel estava com Aserá. Israel estava com os deuses cananitas. Israel estava virando a página com relação a Deus e andando fora de Deus. A intervenção divina veio. Por quê? Porque um rei chamado Asa, não é Asa, o nome dele era Asa, achou por bem fazer uma linda oração. Sabe quando a gente tem oração e oração, né, meus irmãos? Tem oração que abre o céu. E tem oração que a gente parece até que a gente não fez nem cosquinha no céu. A gente faz uma oração assim muito simplória. Deus, vai com a gente na caminhada, eu estou indo para o trabalho agora, por favor, vai comigo. Pastor, Senhor, meu Deus, vou fazer aquela prova. Ah, Senhor, me ajuda. Agora tem oração, sabe? Que você para, se você reconhece a sua incapacidade, reconhece a sua finitude, reconhece a sua... os seus poucos recursos. De repente você é tomado de uma fala que parece que não é sua, mas é do coração que ela sai. Uma fala que parece que não foi você. Você reconhece que sem ele não posso fazer nada. E as lágrimas rolam nessa relação de oração. E o teu coração pulsa por Deus. É como se ele chegasse perto de você. Agora você falou comigo. Porque até então eu não te ouvia, eu não consigo te ouvir. Teu coração está tão poluído. Teu coração está tão cheio de coisas que abafam tua voz, que eu não consigo te ouvir. Agora você botou o coração. Agora você falou comigo. Irmãos, tem gente que quer lidar com Deus assim. Senhor, entra aí. Aí Deus entra. Fica na sala. Eu vou fazer uma coisinha ali e já volto. Não volta nunca. Deixa Deus na sala. E chamo isso de relação. Deixa Deus entrar. Ele entrou. Jesus está aqui. Aonde? Está no cantinho aqui daqui no meu coração. Você fala com ele? Não. Você se relaciona com ele? Não. Você quer o que dele? Eu quero tudo dele. Não parece. Porque toda vez que a gente conversa ou fala com ele, parece que somos pessoas completamente alheias a ele. Não somos pessoas íntimas, porque não há relacionamento onde você colocou Deus. Na sala. Você colocou Deus na varanda. Você colocou Deus em algum lugar que você não vai. E não vai com todo o coração. O que que Maria ganhou diante de Jesus ali em Betânia? A alegria de ser abençoada, porque ela quis relação com Deus. Aonde Cristo estava, na sala, ela ficou ali aos seus pés, quedada diante dele. Marta, para lá e para cá, 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 para lá e para cá. Aí quando ela reclamou, Senhor, fala alguma coisa com essa menina aí, mano, me ajudar. Ela escolheu a melhor parte. Está me dando atenção. Está querendo ouvir sobre o reino. Quer se relacionar comigo. Está botando coração nessa relação. Ela quer falar comigo. Ela me vê como a única resposta para a sua alma. Então, meus irmãos, se alguém coloca no coração, bota coração no que ora, no que faz, de como serve, não reclama dessa pessoa, não. Pelo menos uma coisa ela sabe fazer. Ter uma relação sincera. Porque muitos de nós deixamos Deus na varanda. Fica aí quando eu precisar, eu falo com o senhor. Não, é no quarto íntimo, é no quarto íntimo, é no quarto secreto, é nas horas mais necessárias você encontra o seu Deus, porque você se relaciona com ele. Você nutre essa relação. Hein? As nossas relações humanas estão tão mexidas, estão tão simplórias. Tem gente que não conhece seu cônjuge, não conhece seu filho, não conhece nada, porque nunca dão essa atenção. Filho, o que que você realmente precisa? Eu quero te ouvir. Vamos lá. O filho às vezes não fala porque ele não... Primeiro, ele acha que você não vai entender. E às vezes, filho, precisa dessa relação de ouvido que ouve sem essa primeira acusação, essa coisa de primeiro vou te matar. Depois eu vou te ouvir. Não, eu vou te ouvir. Depois eu resolvo. Se eu vou te matar, eu vou te ajudar. Quem acha que de vez em... Já deu muitos vacilos na vida. Levante a mão, pecador. Quem já deu vacilo na vida, alguém teve que te perdoar. Então, eu vou ter que ser um pouco mais, sabe, generoso no ouvido, generoso na relação. Vamos lá, filho, vamos lá, o que houve? Fala, pode falar. Você tem um amigo, pode falar. Mas essa construção de amigo, isso tem que ser constante. Não é uma hora que você quer tirar alguma coisa dele. Assim é com Deus. A gente quer uma relação de amigos, mas o deixa na varanda. A gente quer resposta no CTI, quando ele nunca foi importante nas coisas mais simplórias. Agora, na urgência, você pede, isso não deixa de você pedir. Você pode pedir, porque Deus é generoso, é misericordioso, é compassivo. Ele tem mais longanimidade do que a gente. Tem gente que a gente afasta e não quer nem ver. Alguém já falou isso consigo mesmo? Não quero nem ver morto. Mas Deus quer ver. Diga, graças a Deus. Israel estava sem estrutura espiritual. Israel não estava se relacionando com o Pai somente. Ao contrário, estava vivendo uma vida assim, religiosa, sem, sem todo o coração. É o que o pecador faz aí fora, meus irmãos. O pecador não consegue muitas coisas de Deus porque seu coração se encontra nesse estado. Mas a igreja não deveria ser assim. Nós estamos na casa do Pai. Nós somos templo do Espírito Santo. O véu foi rasgado, a dívida foi paga. Com essa consciência eu posso entrar na presença do Pai. O ímpio quer um pai protetor. O ímpio quer consolo. O ímpio quer um salvador. Do jeito deles. Quer que o salve de não perder o emprego. Quer que o salve de pagar aquela dívida. Quer que o salve quando entrar nas drogas e não conseguir voltar. Mas não quer nada com Deus. Eles não querem nada com Deus. Botar na sala, para o ímpio, Jesus está no quintal. Para o crente, às vezes ele deixa entrar na varanda. E deixa ele lá. Digo, meu Deus, merece um cômodo melhor. Vamos dar lugar ao Senhor? No coração. Com todo o coração. Como Deus é misericordioso, Deus podia deixar a nação morrer, né? Mas Ele é misericordioso, irmãos. Glória a Deus por isso. Ele dá ordem ao seu servo Azarias, um profeta. Azarias, o nome fala, Deus me ajudou. Diga, Deus me ajudou. Significado do nome Azarias é Deus me ajudou. Quem já foi ajudado por Deus, diga amém.
Amém.
Olha que coisa maravilhosa. Azarias, Deus me ajudou, foi usado por Deus para falar com Asa, que já fez uma oração anterior que eu não li. Uma oração linda diante de Deus. Reconhecendo sua soberania, sua graça, recebe a vitória contra os etíopes, agora está recebendo uma outra grande vitória. Azarias recebe a voz do Senhor e ele leva a grande notícia. Estamos vendo aí no capítulo 15. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa, o rei. Ele disse, ouve-me. Não é mais Azarias falando, é Deus. Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O que, que Deus falou? Cadê paciência? Paciência foi embora? O que, que Deus falou? O que, que ele está dizendo? Olha, eu posso fazer muitas coisas por vocês, mas agora a relação. Se vocês me buscarem, eu deixo vocês me acharem. Porque vocês não vão me colocar no cantinho da vida de vocês, não. Me procura agora. Você está sentindo falta de Deus? Procura. Bate. Busca. Encontra. Está se sentindo falta de Deus? Cava. Vai fazer alguma coisa para Deus aparecer de novo. Porque se você não o trata como especial na sua vida, não tem relação. O texto está bem claro. Dois movimentos aqui importantes. O Senhor não pode ter comunhão quando não há correspondência. É a mesma forma como eu disse, você quer deixar Deus na sala e não vai lá, nunca. Como relação assim? A relação tem que ser na prática, hein? Você casa com uma pessoa, aí a pessoa, e aí? Dá beijinho. Quero não. Dá abraço, dá abraço. Quero não. No outro dia, dá beijinho. Tá afim, não. Dá abraço. Quero não. Outra semana, dá beijinho. Quero não. Dá um abraço aqui. Tô afim, não. Um ano. Beijinho. Olha, cada vez mais eu não gosto do teu beijinho. E cada vez que você fala, eu não gosto da tua voz. É assim que a gente faz com Deus. A gente casa, mas não casa. A gente não ora. A gente não aprofunda essa relação e a gente não o encontra. E queremos que ele nos ache. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se não colocar coração sincero na minha relação contigo, eu não falo contigo. Encontrar Deus é um movimento agora nosso. Porque ele já colocou o seu filho na cruz. Ele já deu o passo que nos ama. Agora, leva ele para o quarto principal. Leva ele para a sua relação. Leva ele para a sua vida. Diga, eu estou nessa para o que deve é. Tu és o meu Deus, eu quero relação, eu quero correspondência, eu quero vida. Nessa relação, aí você encontra com Deus. Não precisa de um encontro. Encontra com Deus no seu quarto secreto. Todo mundo quer estímulo de fora, mas não faz nenhum movimento por dentro. Vai deixar Deus na varanda de novo, hein? Encontrar-se com Deus é manter nessa comunhão com Ele. Encontrar-se com Deus é dizer, quero a manutenção dessa relação. Vamos conversar, Jesus, vamos conversar. Vamos nos amar, vamos nos relacionar. Vamos trocar o que o Senhor quer e o que eu quero. Isso é relação. E aí, então, eu encontro um Deus solícito. Você é muito participativo. Você está nessa de coração. Hein, meus irmãos? Você gostaria que alguém te ouvisse? Sem vontade de te ouvir? Gostaria de falar com alguém que não quer nem falar contigo? Você gosta desse tipo de relação? Então Deus também não gosta. Israel, vou deixar vocês sem mim, sem sacerdote e sem lei. Todo o movimento que vocês fizerem, enquanto não for para me buscar, não bata na minha porta. É? Diga comigo, Deus, deixa-se achar por aqueles que verdadeiramente o buscam. Isaías 55, rapidinho, nós vamos voltar à primeira crônica, mas eu preciso voltar. Dá alguns textos para vocês aqui, rapidinho. Isaías 5, 5. É um texto conhecido, mas é bom você anotar, sublinhar, porque isso vai fazer falta. 5, 5, versículo 6, vamos todos juntos dizer esse texto. Isaías 55, versículo 6. Todos juntos? Buscai o Senhor... Invocai-o. Então, vai ter um dia que não vai ter como invocar o seu nome e vai ter um dia que a sua presença não existirá mais. Qual é o dia agora? Qual é o dia para buscar o Senhor? É ontem. É ontem. Porque hoje já não poderia existir. Só existe pela misericórdia. O amanhã pertence a Deus. Se o amanhã pertence a Deus, você está pensando que pertence a quem?
Pertence a Deus o amanhã. Se o amanhã ele não quiser que exista, não existirá. Quem pode me dizer que o dia de amanhã é garantido? Pode ser garantido para quem continua vivo. E se Deus te levar? Hoje te pedirei a tua alma. Pronto, já não pertence mais nada. Porque o amanhã pode existir para o outro. Não existir para mim. Para não ficar só comigo, também para você. Está dando praga para mim, irmão? Então, a minha relação é hoje. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Como quem? Como Israel no Egito. Coloca o coração no que você está fazendo. Quando vier à casa do Senhor, dê a melhor salva de palmas. Quando vier na casa do Senhor, ore a Deus com todo o coração. Quando vier a ler a Bíblia, leia a Bíblia com interesse. Quando vier a servir, sirva com toda a tua alma. Porque Ele já fez isso por mim e por você. Ele botou coração nessa relação. Ele nos amou até o fim. Então, esse texto mostra que o Senhor está conosco enquanto nós estamos com Ele. Muito natural, né? Estava vendo alguém falando assim, pô, cara, estou com um sócio aí, o cara não participa de nada e quer o dinheiro. É isso, né? Por isso que a minha sogra tinha razão. Meia só no pé. Quem entendeu? Vai fazer meia com alguém? Meia. Meia é um palavreado do pessoal do... É o pessoal do lado da terrinha, o pessoal do... Né? O pessoal do passado, que fazia meia do terreno. Ó, meia. Meia do gado. Parte é sua, parte é minha. Você cuida da sua, cuida da sua. Aí tem o cara que entrou na meia e o outro não tem compromisso nenhum, que cuida do gado todo, que cuida da terra toda, porque o outro não está nem aí, não vai nem lá. Aí no final do mês, dá. O que é? A minha parte. A minha parte. Irmão, nós fazemos isso com Deus. A nossa relação com Ele, Ele já fez tudo. E a gente pensa que não tem que fazer nada. Mas, pastor, não tem que fazer nada, não, ele já fez tudo. Não, o tudo que ele faz, a resposta que eu tenho é de gratidão e amor. Não para minha salvação, é verdade, obra não salva. Mas obra mostra a minha fé. Mostra o meu comprometimento, mostra a minha responsabilidade. Fé sem obras, então, é coisa morta. Eu preciso ter relação. Me deixou aqui na varanda? Pelo amor de Deus, cadê essa pessoa? Eu tenho uma colega, eu converso com ela, ô fulana, vem fazer sala. Porque volta e meia está ali. Fulano, desliga aí para fazer sala. Sabe o que é fazer sala, né? Quem sabe o que é fazer sala? Receber a visita. Eu cheguei, parece que não cheguei. Eu te amo, Ivan. Aí eu de vez em quando ali amasso. Me liga aí, Ivan. Me fazer sala. Relação é isso. Tem que desligar uma coisa e acessar outra. Com Deus também. Pergunto para você. Essa semana você buscou? Busca. Não estou falando de oraçãozinha sem vergonha, não. Pai, amém. Não vou falar nem quem falou isso, né, Priscila? E falei. Mas Mandava a Priscila, lá do diácono José Nilo, mandava a Priscila olhar. Você, Priscila, ou era a Fernanda? Pode delatar. Era a Fernanda? Ora aí, vamos orar. Ela olhava assim, doido para comer. Pai, amém. Oraçãozinha rápida, né? Você busca. Você sabe buscar? Tem que botar coração. No encontro com Deus, só com coração. Se vier sem coração, vai voltar sem resposta. Tem que colocar coração. Ou você está nessa conversa, ou não está. Ele está na conversa. Diga, ele está inteiro na conversa. Eu estou male male. Eu estou assim preocupado com as contas. Estou assim ansioso para ver as... Senhor, pelo amor de Deus, por favor. Eu vou lá, meu patrão. Eu vou chegar atrasado. Me ajuda. Estou ansioso, preocupado com um monte de coisa, porque deu uma vacilação, fez uma coisa errada. Tá, as contas para pagar, o negócio está sério. A gente pede assim, sabe, nas relações de socorro, mas não na relação de profundidade. Bem, ele está dizendo que eu e você temos que procurá-lo com outro coração. Senão, você se iguala aos ímpios. Os ímpios fazem isso. Os ímpios pedem socorro, mas não querem relação. Os ímpios não reconhecem que Deus é Deus. O povo de Deus precisa reconhecê-lo. Mas por que o povo de Deus não faz isso? Porque entrou algum ídolo no seu coração. Você está contaminado por outras coisas que não é o Senhor. Nós estamos contaminados por outros amores que não é Deus. Em primeiro lugar, buscar-me-eis em primeiro lugar, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mudança! Os israelitas entenderam. Deus falou. Quando Deus fala, né, meus irmãos? Há sempre mudança. Vou repetir, quando Deus fala, há sempre mudança. Vou repetir, paciência, quando Deus fala, há sempre mudança. O povo de Deus começou a se movimentar, aceitou a profecia, aceitou a profecia, teve bom coração para a profecia, aceitou que Azarias falasse em nome do Senhor, aceitou aquela palavra, eles, sabe... Tomaram para si aquilo, isso é Deus, está falando com a gente. Como é que eu sei? Tiraram os ídolos. Dissolveram tudo. Começou a fazer um reavivamento no lugar. Tiraram os ídolos. Mas como é que eles tiveram força para tirar os ídolos? Buscando o Senhor. Porque não se tira ídolos por si mesmo. Só quando se renova a busca. Versículo 12 aí do que você estava lendo. Eu não vou poder continuar, porque eu quero fazer servir. Vamos lá, 2 Crônicas de novo. Versículo 12. Vou começar do versículo 10, tá? Reuniram-se em Jerusalém, depois de ouvir aquilo tudo, né? No terceiro mês e no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram. 700 bois e 7.000 ovelhas. Abriram mão de coisa, hein? Versículo 12. Todos juntos. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração, de toda a alma, continua. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, tanto menor quanto maior, tanto homem, quem não buscasse, iria? O negócio ficou sério lá, hein? Quem não buscasse, iria morrer. Reavivaram. Olha, até Asa pegou os ídolos da mãe Maaca e quebrou. A mãe falou para Chuchu: você está quebrando meus ídolos. Foi lá, quebrou tudo. Tirou os altares de Acerá. E assim ganharam a guerra. Buscando ao Senhor e encontrando o Senhor. Essa nação vai ganhar essa guerra. Buscando ao de todo o coração, não existe outro caminho para a resolução dos problemas. Nosso problema não é em homens, a solução não é em homens, é em Deus. É em Deus. Povo de Deus, nós temos uma aliança com o Pai. Vou repetir, povo de Deus, nós temos uma aliança com o Pai. Povo de Deus lá em cima, nós temos uma aliança com o Pai. Esqueça dele e ele esquecerá de você. Busque ele, mas busque de todo o coração. Porque se não buscar, qualquer um que a gente coloque o voto vai matar a gente. Porque ele parou de cuidar da gente. Prefiro habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Diga, entrega o teu caminho ao Senhor. Levante a mão. E o mais ele fará. Diga, descansa no Senhor. Espera nele. É isso, meus irmãos. Nós precisamos entender que a nossa relação com Ele, primária e necessária, ela é urgente. Se colocarmos o Senhor na sala ou na varanda e esquecermos Ele lá, não haverá salvação. E nenhuma das guerras que empreendermos vão ser vencedores, porque Ele não está. Quando Ele não está, é derrota na certa. Então, fiquemos de pé e vamos orar certo por esse preito que vai vir dia 28. Tira o coração dos ídolos. Tira o coração dos ídolos. Tira o coração das ideologias. Coloca o coração em Deus. Levante sua mão. Ramada Kalabashe. Esta igreja, pela fé que há em Cristo Jesus, faz uma oração sincera diante de ti, como sacerdote eu entro na tua presença. Primeiro com ações de graça, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Mas o amanhã pertence a ti. Não pertence a A ou B. Não pertence a homens, não pertence a partidos. Pertence a ti. Ramado Kalamashai. Perdoa os pecados da nação. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as faltas que cometemos. A negligência. Perdoa se eu te deixo sempre fora das minhas relações. Perdoa, Senhor, se essa nação teve outra agenda, senão a agenda de Cristo. Perdoa-nos, Senhor, se a igreja brasileira pecou contra ti e tem pecado contra ti. Ramad kama subi adekai. Ramad yenseremaneas. Te peço, Senhor, misericórdia, porque em primeiro lugar que eu quero encontrar nessa vida é com o Senhor. Eu quero ter essa relação resgatada. A igreja brasileira precisa resgatar essa relação, Senhor. Precisamos te encontrar primeiro, antes de dizer como seremos felizes, porque não há felicidade sem o Senhor.
Não há felicidade com ídolos dessa terra. Não há felicidade com aqueles que colocamos como o primeiro da nossa existência. Cristo é o primeiro. Jesus, tu és o primeiro. Então abrimos nossa boca e declaramos: pecamos contra o céu e contra ti, não somos dignos de ser ajudados. Mas te pedimos misericórdia para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso emprego, para os nossos estudos. Tem misericórdia desta nação. E limpa essa nação. Sara essa nação. Liberta essa nação de principados, potestades, demônios. Chamado Kabachai, Espírito Santo. A oração do justo pode muito em sua eficácia. O Senhor pode nos responder com fogo agora. O Senhor pode entrar com juízo. O Senhor pode entrar com paz. O Senhor pode entrar com benevolência. Primeiro, vem com a tua presença. Segundo, vem, Senhor, nos ajudando a voltar a ser sacerdote de Deus. Terceiro, queremos ouvir a tua lei e andar nela. Aí o Senhor vai curar a nossa nação. Para o louvor da tua glória, essa peleja não é nossa, é sua. Peleja por nós, Jesus. Peleja por nós pessoalmente. Peleja por nós familiarmente. Peleja por nós academicamente. Peleja por nós, Jesus. Ali no governo do estado, peleja por nós, Jesus. Peleja por nós no palácio. Peleja por nós no plenário. Peleja por nós. Manda os demônios caírem por terra. No menor da mentira, da corrupção, da lascívia. Ramad Kalai, destrói o inferno dessa nação. E coloca, Senhor, a tua mão ali. Agindo Deus, quem impedirá? Coloca ali aquele que está no teu coração. Sara. Sara essa nação. Antes que seja tarde. Cura os nossos corações. Para só temer ao Senhor. Então 1.000 cairão a nosso lado. 10.000 à nossa direita. E nós não seremos atingidos. Essa nação verá dias melhores. Porque esta igreja disse sim ao Senhor. Enquanto houver intercessores, Senhor, esse país ainda estará de pé. Ela não está de pé por causa de candidatos. Ela não está de pé por causa de partidos. Ela não está de pé por causa de ideologias. Ela está de pé porque Deus quer que ela fique de pé. Tu disseste a Ezequiel: põe-te de pé que eu falarei contigo. Essa nação precisa se colocar de pé na tua presença. Faz esse movimento, Espírito Santo. Faz esse movimento antes que perquemos aquilo que já conquistamos. Para o louvor da tua glória, pedimos perdão pelos nossos pecados. Sara a nossa terra. Cumpra a tua palavra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar. Buscar. Eu virei do céu e sararei sua terra. Bota a tua mão no plenário da Câmara. Bota a tua mão no Senado. Bota a tua mão ali no governo desse país. E esse país será outro para a glória do teu nome. Antes de qualquer coisa que o Senhor vai nos beneficiar, faz com que a igreja seja avivada de novo. Reaviva a igreja. Reaviva a igreja num comprometimento sério contigo. E sejamos missionários para ir às nações e pregar o evangelho
de um Deus que foi misericordioso conosco, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, e quem recebe isso diga amém. Dois movimentos. Se você, de fato, quer relação comigo, diz o Senhor, fale comigo. E a única forma de falar comigo, segundo o movimento, é me buscar de todo o teu coração. Se não buscar, eu não encontro com você e nem você se encontra comigo. É simples assim. Deus nos abençoe e nos guarde. Pode sentar. Vamos cear. Encontro com Deus, continua na quarta-feira. Por enquanto eu tenho um encontro com meus irmãos. Olha para o seu irmão e diga, olha, é muito bom estar contigo essa noite. Pergunta o nome, né? Você não sabe nem o nome. Isso. É assim, né, meus irmãos? A gente se relaciona assim, né? De forma simples. Muito bom ficar contigo essa noite. Quem é? Não sei. Amanhã com a família, você está perdendo, ó, pastor. Perdeu, hein? Você que não veio. Demais. Pastor, eu estou aqui tentando pegar o nome dele. Pastor André Sarapuí, Duque de Caxias. Sempre quando vem aqui, deixa um recado. Que palavra maravilhosa. Que coisa maravilhosa hoje foi de manhã. Está perdendo. Valoriza o que a igreja tem, meus irmãos. Valoriza os trabalhos da igreja local. Quanto mais você menospreza, mais o ímpio não sente vontade de entrar aqui. Porque você não está apaixonado pela casa do Senhor. Não ama mais a casa do Senhor. Os bailes do sábado te tiram a força do domingo. Cuidado. Nós abençoamos o elemento do pão, que continuará sendo pão. Mas espiritualmente, isso nos fala do corpo de Cristo. Nós abençoamos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a congregação diga amém. Nós abençoamos o elemento do vinho, que continuará sendo vinho. Mas espiritualmente, isso nos fala sangue vertido na cruz. Ele mandou a gente fazer isso. Lembre-se de mim. Nós temos uma facilidade de esquecer do Senhor e de quem nos salvou. Isso aqui é uma aliança feita a nossa vida como igreja. Abençoamos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Amém. A mesa não é exclusiva da Nova Vida, a mesa é do Senhor. Se você faz parte do corpo de Cristo, mesmo estando em outra igreja, está em paz com seus irmãos e está convidado a cear. Mas antes, examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Deus não nos faz examinar para nos afastar. O exame é necessário para nos aproximar. As crianças não devem lançar mão do pão e nem daqueles que ainda não se batizaram. Ah, vocês estão aqui para servir, né? É verdade. Eu já estou querendo que vocês já... Estou ficando velho, irmão. Completei 56 anos. Eu estou me achando assim, já... Cré com cré. O que eu estou fazendo aqui? Ah, eu sou pastor. Deus te abençoe, vai em paz. Para de rir do pastor, é 10 anos de maldição. Obrigado, Marilene, você é um amor.
poder e rei, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, incomparável és pra mim.
Senhor, aleluia. Alguém ficou involuntariamente sem receber o pão ou o vinho? Fale aí que a gente vai até você. Se todos receberam, então vamos cear. Posso agora, Maria? Ainda bem que todo mundo me avisa, né? Na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, diga: graças a Deus. Disse: isto é meu corpo que é dado por amor a vós. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes deste pão e bebedes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim, lembre-se de mim. Deus espera que a nossa memória, nossos pensamentos, nossos sentimentos estejam com Ele, inteiramente com Ele. A relação dEle conosco é inteira. Se Ele parar de nos proteger, nós morremos. Se Ele parar de nos salvar, nós nos perdemos. Se Ele parar de nos libertar, nós continuaremos ocupados. Ele inteiramente está nessa relação. Ele nos salvou, Ele nos salva e nos salvará. Ele não começou um trabalho para parar no começo, nem no meio, mas Ele só encerra o trabalho no fim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor veio para essa relação de forma inteira. Deu o Seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Seu Filho veio em carne, inteiro. O Seu Filho não veio parcial. O Seu Filho viveu a nossa vida inteira. Essa relação não foi feita de uma aparição, mas de um Deus que se materializou, um Deus que se fez carne. e entrou nessa relação com amor, com dedicação, com vontade de nos salvar. Nossa relação contigo não pode ser sem carne. Precisamos estar nessa relação inteiro. Precisamos estar presente nessa relação. Muito obrigado, Pai, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Obrigado porque o Senhor não foi um fantasma no nosso meio. O Senhor não foi uma aparição, um espírito qualquer. O Senhor, que é espírito, se resumiu a um corpo, só para dizer: eu estou convosco. Eu sou o Emmanuel, o Deus convosco. Muito obrigado, Pai, porque essa relação contigo é uma relação inteira. Eu creio em ti, te amo e eu quero te amar com todo o meu coração, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E todos digam amém. Antes de colocar o pão na boca, o que que nós cremos, paciência? Vamos colocar o nosso credo ali e vamos pensar o que nós cremos para não perder o norte. Vamos lá? Todos juntos comigo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Glória ao Deus Pai, glória ao Deus Filho, glória ao Deus Espírito Santo. Te adoramos e te bendizemos, em nome de Jesus. Comamos todos o pão que desceu do céu. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória, por amor da tua misericórdia. Também não só viveu nossa vida, mas morreu nossa morte. Éramos para estar ali pendurados, mas ele riscou o que estava devendo. Riscou nossa cédula de dívida. Ele justificou cada um de nós, morrendo por nós, morrendo pelo pecador inveterado, morrendo por cada um que somos muito obsessivos no pecado. Mas ele morreu por nós, porque ele estava inteiro nessa relação. Ele amou o que não o amava, ele nos amou primeiro. Muito obrigado pelo teu amor infindável, em nome de Jesus, e todos digam amém. Como você está com seu irmão, então olhe para alguém e diga: vamos trocar? Vamos comungar juntos? Então escolha alguém e vamos dividir esse cálice. Que bom! que a nossa relação não é de usura, nosso coração, nossa relação não é assim apegado às coisas. Pelo menos um cálice a gente pode trocar. Troque mais, troque amor, troque carinho, troque oração. Troque mais, aprenda a trocar. Bebamos todos juntos o cálice da nossa redenção.
Aleluia.
Aleluia. Oh, glória, 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 o Senhor está no templo, glória, 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 glória. Essa relação é uma relação inteira. Aramado, calabachubi, andaraia. Nós invocamos um só Deus, um só Senhor. Há uma só fé, um só batismo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, Filho de Deus. O Deus da nossa existência. Obrigado por tudo. De palmas ao Senhor, melhor palmas que você tiver, todo coração nessa palma, presta um culto, aplaudia o Senhor, todas as nações, Ele reina, Ele reina, Ele governa, Ele é rei, Ele é Senhor, a Ele a honra, o louvor, da glória para sempre, para sempre. Amém. Estamos na festa da comunhão, estamos na festa da unidade. Leva teu povo em paz, guardado pela tua mão poderosa. O Senhor é o princípio, o Senhor é o fim. Iniciou o dia conosco e há de encerrar também conosco. Encerra o dia conosco. Tua presença, ela é necessária. Não queremos pouca presença, queremos uma presença inteira. Para isso, queremos investir mais nessa relação. Comunhão e adoração, todos os dias da nossa vida. Cuida de nós, cuida de tudo. Feche o dia conosco e nos dê uma semana de vitória, uma semana de realizações e de boas notícias. As boas notícias cheguem da parte da nossa família, da parte do emprego, da escola, da formação acadêmica. Boas notícias venham do governo do estado, as boas notícias venham lá do Palácio Central, as boas notícias cheguem, porque elas foram providências do alto, porque toda boa dádiva vem do céu. Muito obrigado, Senhor, por tua graça e favor, na autoridade do nome do Cristo, e todos digam amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. E quem recebe isso, diga amém. Amém. Pode sentar e agradecer. Próximo encontro, quinta-feira, curso de ensino e avivamento. Encontro com Deus, parte 2. Quarta-feira, irmão, tá bom? É que eu estou em tudo que é lugar, não parece que vou para um lado, vou para o outro. Quarta-feira, que Deus te abençoe.